Está no ar o programa A Voz da Câmara. Muito bom dia. Numa parceria entre a Rádio Apiaí FM e o Poder Legislativo de Apiaí, começa agora o informativo da Câmara Municipal, com o objetivo de informar a você, caro ouvinte, sobre o trabalho dos nossos vereadores em prol da população apiaense. Este programa tem a produção da jornalista responsável Michela Barra. Eu sou Kieliton Batista e tenho o prazer de contar com sua audiência até às 10 da manhã. Nesta edição de hoje, dia 7 de julho, os destaques são as discussões e votações sobre os projetos de lei ocorridas na sessão ordinária do dia 26 de junho. Vereador Samuel faz leitura dos expedientes diversos.
Algumas leituras só vou comunicar aqui por conta de concentrar o debate na LDO. Tem um comunicado aqui do Governo do Estado, a Secretaria de Estado da Cultura, que diz respeito ao tombamento de algumas construções em Apiaí. O CONDEFAT deliberou aprovar por 17 votos favoráveis e uma abstenção o parecer do Conselho Relator que acompanha o parecer técnico da UPPH pela abertura de estudos e tombamento do Fórum de Apiaí, situado na rua 15 de novembro, sem número, município de Apiaí. Deliberou por 17 votos favoráveis e uma abstenção pelo arquivamento do estudo de tombamento do imóvel à rua Torquato Rios Carneiro, 133, residência, considerando que o imóvel não existe mais, e deliberou ainda por unanimidade pelo arquivamento estudo de tombamento da capela situada à rua Tenente Martins Esquina, com 15 de novembro, considerando que o imóvel não apresenta características que justifiquem sua preservação em nível estadual. Cumpre-nos também informar que o referido bem cultural tem sua preservação assegurada conforme reza o artigo 142, parágrafo único, e 146 do Decreto Estadual de 13.426, de 16 de março de 79. O eventual infrator do mencionado dispositivo incorrerá nas sanções previstas no artigo 63 da Lei Federal número 9.605, de 12/12/98, nas sanções administrativas previstas na Lei Estadual 10.774, de 1 de março de 2001, regulamentada pelo Decreto Estadual 48.439, de 21/12/2004, além das consequências de natureza civil previstas na legislação vigente. Como consequência, qualquer intervenção no aludido bem deverá ser precedida de autorização deste CONDEFAT, a fim de evitar eventual descaracterização. Atenciosamente, Ana Lúcia Duarte Lana, presidente. Aí tem a cópia aqui do conselho. Recebemos o convite do município de Capão Bonito. Temos a honra de convidar vossas excelências para a sessão solene de entrega do título de cidadão capão bonitense a realizar-se no dia 4 de julho de 2014, 19h30, na sede deste legislativo, tendo como homenageados as seguintes personalidades: Dr. Ulisses Mário Tassinari, deputado estadual, Ivan Sobral de Oliveira, superintendente regional da Sabesp, Gumercino Ferreira dos Santos, proprietário da rede de supermercados Cofesa. O DETRAN encaminhou ainda um ofício em 7 de maio de 2014. Senhor presidente, pelo presente, em atenção ao vosso ofício circular, datado de 6 de março de 2014, informa a vossa excelência que esta 107ª Siretran de Apiaí já vem realizando exames de trânsito quinzenalmente. Dessa forma, cumprindo orientado por vossa excelência, sem ocasionar que os cidadãos realizassem exames em outra cidade. Sem outro particular, apresento os meus protestos elevados estima e destino em consideração. Atenciosamente, Júlio César Erminelli, superintendente regional de trânsito da região de Sorocaba 3, DETRAN. Do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o comunicado de 2014. De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Alimentação escolar, no ensino fundamental, 15 mil, de creche, 3.960. Outra alimentação escolar do AEE, R$ 40. Alimentação escolar, ensino fundamental, R$ 15.652. O outro de R$ 40. O outro recurso de R$ 3.960 a creches, total de R$ 81.163,78. Do Fundo Municipal de Saúde, recebeu o valor de R$ 58.086 em 30 de maio. Ainda em 30 de maio, mais um valor destinado ao Programa de Assistência Farmacêutica Básica, R$ 4.390,42. O recurso do pagamento do PAB fixo, em 11 de junho de 2014, R$ 58.086. Pagamento do teto municipal à rede de saúde mental, R$ 28.305, em 6 do 6. Pagamento do teto municipal da média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar com o município da federação, R$ 206.793,68. Ainda em 3 do 6, o pagamento do Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica, o Qualifar, R$ 6.000. Pagamento do aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde, em 30 de maio, R$ 1.110,72. O comunicado do senhor governador, que comunica o convênio, os valores de 100 mil, são três valores aqui, né? Um valor de 100 mil, um outro valor de 100 mil para a infraestrutura urbana e 100 mil para a pavimentação de ruas. Esse aqui está repetido. E em 30 de maio, o valor de R$ 6.532,08 destinado ao Programa de Assistência Farmacêutica Básica. E do PDDA, Programa Dinheiro Direto na Escola, R$ 1.350,00 à Prefeitura Municipal de Apiaí. Em 27 de maio, R$ 163,83, pagamento de aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde. Em 27 de maio, R$ 163,83, pagamento de aperfeiçoamento ainda do Sistema, mais R$ 163,83. Enfim, é isso.
Discussão e votação do requerimento número 22 de 2014 de autoria do vereador João Paulo Cordeiro de Lima. Requer informação ao senhor prefeito municipal através da Secretaria Municipal de Saúde sobre o trabalho de fiscalização da equipe de vigilância sanitária sobre o plano de gerenciamento de resíduos sólidos e serviços de saúde no município.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite,
senhores vereadores. Boa noite, público presente. Senhor presidente, eu entrei com esse requerimento porque a gente estava pesquisando e hoje, a cada dia que passa, a gente tem que se prevenir mais com os resíduos sólidos, principalmente nosso município, que é um município turístico. Temos muita mata, é considerado pelo meio ambiente, né, considerado verde. E o meu requerimento é relacionado para onde estão sendo destinados os resíduos sólidos, principalmente nas funerárias. Sabemos que a gente temos dois empresários na cidade, duas funerárias, e geralmente, quase todos os dias, temos corpos nessas funerárias. E esse requerimento, eu solicito da Vigilância Sanitária, se houve uma inspeção, se houve uma fiscalização perante esses dois empresários, como que está sendo feito, para onde está indo os resíduos sólidos dos restos mortais. E, se houve a fiscalização, que me apresente os documentos do plano de gerenciamento de resíduos sólidos de serviço de saúde. Ou seja, que perante a lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, é obrigatório em todas as funerárias.
Em votação. Dirceu Cosmo. Polaco Moura.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pingas.
Sim.
Marco Tariquiotti.
Sim.
Marins Cruz dos Santos.
Sim.
Maurício Talmac.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Tiago Tobins da Cruz.
Sim.
Vanderlei Paz de Lima.
Sim.
Declaro aprovado por 10 votos. Discussão e votação no requerimento número 23 de 2014, autoridade.
Discussão e votação do requerimento número 23 de 2014 de autoria do vereador Vanderlei Borges de Lima. Requer informação do senhor prefeito municipal sobre a existência de levantamento sobre o déficit habitacional, cronograma e abertura de novos projetos para construção de habitações populares.
Discussão e votação do requerimento número 23 de 2014 de autoria do vereador Vanderlei Borges de Lima. Requer informação do senhor prefeito municipal sobre a existência de levantamento sobre o déficit habitacional, cronograma e abertura de novos projetos para construção de habitações populares. Em discussão.
Senhor presidente,
vereador Vanderlei, com a palavra.
É bem provável que todos nós, vereadores, aqui estamos constantemente cobrados, né, através de do habitante, né, da população, através de pedido de lote, né, de casas, né. Então, a gente está fazendo, ainda provocando uma discussão aqui através desse requerimento, para ver como que está. A gente sabe muito, a gente fala que o CDHU está liberando casa para o município, né? E a gente só fica nessa fala, né? Então a gente hoje tem uma Secretaria de Planejamento do município. Nós aprovamos a Secretaria de Planejamento aqui. Então a gente quer ver que o secretário está acompanhando isso de perto, o déficit habitacional aqui em Piauí. Um tempo atrás, né, uns 3, 4 anos atrás, aí, o vereador Marco até pode também participar dessa discussão, o município tinha um déficit de 700 moradores. A Vossa Excelência fez também um trabalho, Minha Casa Minha Vida, né, através do SOS, eu lembro que fez diversos cadastros lá, né, e na época o município tinha de 700, um déficit de 700 famílias sem moradia, né. Então é muito grande, se você analisar, é muito grande. Então por isso que a gente está fazendo esse incremento aqui, para chamar atenção, para ver como que está, como que, né, o CDHU, que o município, para o prefeito, porque recurso existe, né, para a construção de moradia, porque é 1 ou 2% do orçamento do Estado é para construção de moradia. Né, então, acho que por isso que a gente tem feito isso. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor
presidente.
Vereador Marcos, com a palavra.
Eu tenho cobrado da prefeitura, o secretário Valmor, aonde que vai fazer as casas? Porque saiu do jornal já que ia sair 200 casas, 250 casas, que estava liberado. Mas eles sabem, eles estão num segredo tão grande sobre esse terreno. Eles estão num segredo assim, tem sete chaves. Eu não sei porquê. Tem coisa estranha. Que eles não querem falar, é lá que eu vou fazer ou para cá. Uma hora era para fazer no terreno Zé Cardoso, no Palmital ali, na entrada do Palmital. Daqui a pouco era no terreno Zé Antônio lá. Agora saiu do jornal, né, que o terreno é... O prefeito só vai anunciar na hora que for construir. Eu não sei por que isso, sabe? Se gera uma... Está gerando uma desconfiança da população. Eu acho que as coisas têm que ser abertas. O Valmor tem que chegar no jornal e falar, é o terreno tal. Chegar na rádio lá e falar, é o terreno tal. Não tem por que esconder. Que se a pessoa não tem a documentação do terreno, ele não vai vender. Não tem como vender. Né? A Piauí, pouca gente tem a documentação. Né? A prefeitura vai ter que correr atrás para tentar documentar o terreno para poder comprar o terreno. O que eu fico admirado é que já está passando meses e meses e meses e as pessoas querem lote. Eu já falei uma vez aqui, as pessoas vão pegando idade, eles vão casando, eles vão constituindo família e vai precisando. Quando foi feito esse levantamento, eram 700 casas. Hoje eu garanto para o senhor Vanderlei, que tem mais de 1.000. E as pessoas apertam o vereador da rua, ele quer lote. O prefeito mostrou para mim, senhor presidente, um mapeamento no Palmital, no campo do Palmital ali em cima, no morro, pegando a parte de serraria ali e tudo. Aí estava tudo feito, o mapeamento com os lotes, tudo certinho. Aí ele achou que o lote estava grande e mandou dividir no meio para dar mais lote. Até eu acho louvável isso daí. Que não tem necessidade de dar um lotão para a pessoa. Deu um lote razoável para a pessoa construir. Só que parou também. Está parado e as pessoas cobram a gente na rua. Como você fala com o Valmor, ele dá uma risadinha e sai. Né? Você fala com o prefeito, ele mostra o mapa para você, mas fica ali. Então, né, deixar... meu protesto aqui, para ver se o Valmor abre o jogo, ver se a casa vai sair, se não vai sair. Né? Para a gente poder até comentar com a população, vai sair 200 casas lá com alegria. Né? Hoje, não tem o que falar.
Vereador Tiago.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores. Igual o vereador Marcos falou aí. Mas, vereador, será que tem terreno? Porque eu acho que não tem, por causa que esses dias até uma creche, não tinha terreno para construir uma creche. O vereador Vanderlei estava correndo atrás do empresário Nicolau para ver se arrumava o terreno. Eu acho que não tem terreno para fazer essas casas, não. Ou não tem administração para pegar e ajeitar o terreno logo, porque tá uma brincadeira, né?
Vereador Marcos.
Terreno tem. Quando o Estado, o município, ele quer o terreno, eles apropriam o terreno. Lá do Zé Antônio tem oqueiros e oqueiros lá dentro do perímetro urbano. Se a prefeitura quiser, vai lá e desapropria. Mas não tem um juiz do mundo que fala que não pode. Tem ali do Zé Cardoso, da entrada do Palmital, está lá. É só a prefeitura mandar o cara da prefeitura ir lá e medir e acertar a documentação e acabou. Tem terreno em Pinheiros, do lado do CDHU, onde o presidente mora ali, dá para construir 100 casas ali. Tem terreno. É questão de boa vontade. Eu torno a falar, eu não sei por que o esconde-esconde do negócio.
Eles estão dormindo então, né, Marco? Vereador Marco. Então.
Em votação.
Dirceu Cosmo. Polaco Moura.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pingas. Sim. Marco Antônio de Quiodes. Sim. Marins Cruz dos Santos.
Sim.
Maurício Stalmach.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Tiago Dobis da Cruz.
Sim.
Vanderlei Borges de Lima.
Sim.
Declaro aprovado por 10 votos.
Discussão e votação da moção de pesar de autoria do vereador Marco Antônio Chiodi pelo falecimento do senhor Jamir Gonçalves de Pontes no último dia 3 de junho.
Ô, presidente, vereadores, eu peço para os senhores, né, me ajudar a aprovar essa moção, que o Jamirzinho, conhecido por Jamirzinho, então ele trabalhou muitos anos comigo na Câmara Correia, né, aposentou, entrou no Banco do Brasil, trabalhou bastante tempo, saiu, né, estava cansado de trabalhar, infelizmente se foi. Né. Mas aquele carinho que a gente tinha para a pessoa, não é porque ele morreu que a gente, né, que a amizade com a família vai morrer. Né. Então eu estou fazendo essa moção de pesar, até em, sabe, com o coração é triste. Eu nunca ia querer fazer isso aqui. Né? Mas já que a gente não pode dar vida para os amigos da gente, né? Não é a gente que tira e não é a gente que dá, né? Pelo menos eu fiz essa moção de pesarzinho, que é a única coisa que eu poderia fazer para ele. Não tem, eu fico até emocionado que o cara é um irmão para mim, né? Então é a única coisa que eu posso fazer para ele é isso. Espero a compreensão de vocês.
Vereador Vanderlei, com a palavra.
Vereador Marco, pedi a sua permissão para posso assinar junto. Por favor.
Em votação.
Dirceu Cosmo.
Sim.
Polaco Moura.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pingas. Marco Antônio de Quiodes. Sim. Marins Cruz dos Santos.
Sim.
Maurício Talmac.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Tiago Dobins da Cruz.
Sim.
Vanderlei Borges de Lima.
Declaro aprovado por 10 votos.
Samuel explica sobre o expediente reduzido.
Na sessão de hoje, iremos abolir esta fase do uso da tribuna, reservando-se os pronunciamentos dos senhores vereadores para a fase de explicação pessoal, tendo em vista que, conforme determina o regimento interno, no artigo 277, as sessões nas quais se discutem as leis orçamentárias terão a ordem do dia preferencialmente reservada a essas matérias. O expediente ficará reduzido, de maneira que a preferência é para apreciação da LDO.
Votação em primeiro turno das emendas da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Senhores vereadores, eu peço o apoio dos senhores, tendo em vista até o número de discussões que nós já fizemos com o Executivo, quanto a esta LDO. Né, foi uma conversa muito boa que nós tivemos com o secretário de Finanças. E o que nós estamos alterando é apenas uma forma de redação, não é mexemos em valores e nada, é que diz respeito especificamente o trabalho da Câmara. Eu pediria para o vereador Vanderlei ajudar a gente nessa complementação de fala, que é uma emenda que nós fizemos em conjunto e já fizemos o ano passado, estamos apenas repetindo este ano. Por favor, vereador.
Senhores vereadores, senhor presidente, a gente fez, conforme a lei pediu para que a gente fizesse, nós fizemos aqui na Câmara audiência pública, debatemos, publicamos, demos a transparência da LDO e também chamamos aqui o secretário de Finanças do município, o senhor Adilson Avelar, para que explicasse um pouco melhor para nós sobre a LDO. Né, que esclarecesse, porque a gente tem emenda, tem projeto, né, diversas intenções. E lá estava só operação e manutenção do município. E não é bem assim. Né? O município precisa trabalhar sobre planejamento. Né? Hoje é muito claro, a Constituição fala isso, o nosso regimento interno deixa muito claro isso, a nossa lei orgânica deixa muito claro isso, que todo administrador público tem que trabalhar sobre planejamento, senão não chega a lugar nenhum. E a Câmara está fazendo exatamente isso. né, a Câmara está fazendo exatamente isso, é, propondo e ajudando a população, através do quê? Através das audiências públicas, que é feito, os vereadores aqui, nós vereadores, temos diversas emendas aqui para melhorar a LDO, ajudar o Executivo. Então, acho que foi isso, a gente propôs aí, e o secretário, em concordância com os vereadores que participaram dessa reunião, aqui juntamente com o secretário, ele propôs aqui para nós que na LOA ele estará discutindo melhor, junto com a casa aqui, com a casa legislativa, juntamente com os secretários, né, para que faça uma peça orçamentária com mais eficácia. Porque até então está muito genérica, né, não se fala de nada, se fala de operação e manutenção. Mas não se fala o que se vai fazer, vai lajotar uma rua, se vai construir uma creche, se vai construir um posto de saúde. Então, acho que isso foi muito, né, senhor presidente, foi muito debatido, e assim, junto com o vereador Jorge, junto com o vereador Maurício, Tiago, todo vereador foi convidado, e o secretário de Finanças propôs aqui para nós que na LOA estará aí melhorando essa questão de planejamento das peças orçamentárias. É isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador Vanderlei. O relator da comissão quer falar alguma coisa? Não. Em votação.
Dirceu Cosmo.
Sim.
Polaco Moura.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pingas. Não. Marco Antônio Chiodi. Sim. Maurício Cruzeiro Santos.
Sim.
Maurício Talmac.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Samuel Antônio Carreiro de Lima.
Sim.
Tiago Dobis da Cruz.
Sim.
Vanderlei Pode Lima.
Sim.
Declaro aprovado por 10 votos. Discussão e votação da emenda 02, de autoria do vereador Samuel Antônio Carreal de Lima, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2015 e da outras providências. O relator quer se manifestar? Eu só quero colocar aqui o que nós fizemos, novamente, se é alterar um pouquinho a redação, né? Lá no, é o objetivo do programa. E fizemos uma pequena correção também, no nosso entendimento, correção, na justificativa, onde não constava uma questão extremamente importante, que é a educação, né, para um país, para um município, para um estado, e nós não podíamos ficar de fora da educação de tempo integral. Então, nós colocamos implantar progressivamente. Ninguém está estrangulando também o município de fazer da noite para o dia, mas é progressivamente. E isso o município pode fazer. Colocamos até um índice, 60%, portanto, não atingiria toda a rede nesse momento, mas 60% dela. Eu peço a compreensão dos senhores e o voto dos senhores para que a gente faça, de fato, uma educação pública de qualidade dentro do município de Apiaí. Em votação.
Dirceu Cosmo. Polaco Moura.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pingas. Não. Marco Antônio Chiodi. Sim. Maurício Cruz Santos.
Sim.
Maurício Talmac.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Samuel Antônio Carreiro de Lima.
Sim.
Tiago Dupins da Cruz.
Sim.
Vanderlei Pó de Lima.
Sim.
Declaro aprovado por 10 votos. Discussão e votação da proposta de emenda 03 ao projeto de lei número 111, de 2014, que dispõe, de autoria do vereador Samuel Antônio Carreiro de Lima, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro 2015 e da outras providências. Nós só fizemos aqui implantar um objetivo, ampliar, colocar mais um objetivo que não estava, na nossa opinião, que não estava contemplando um grande problema que tem no município. São as filas de madrugada no posto de saúde, 5 horas, 3 horas da manhã, as pessoas fazendo fila lá. Então, nós colocamos aqui como objetivo implantar o agendamento eletrônico de consultas, tendo em vista que isso não é nada mirabolante, apenas um telefone, alguém idôneo para fazer o agendamento de consultas, evitando que as pessoas saiam de madrugada para ir lá no frio ou se expondo a situações de risco durante a madrugada e marcar a sua consulta. Então, peço o apoio dos senhores no sentido de nós melhorarmos esse outro tema extremamente importante no município, tão como a educação, também a saúde, que é para todos nós, e todos nós utilizamos e precisamos do Sistema Único de Saúde. Então, eu peço o apoio dos senhores e o voto dos senhores para que a gente leve melhor qualidade de vida aos munícipes de Apiaí.
Senhor presidente, eu só queria lembrar...
Com a palavra, vereador.
Hoje, eu queria lembrar também que os vereadores... Hoje a gente tem um exemplo maior aqui para nós, que é o AMI, né? Hoje, agendado, o paciente chega lá e é atendido assim, dentro de um período que está proposto na consulta dele. Então, acho que é muito importante a apresentação da emenda, senhor presidente.
Em votação.
Dirceu Cosmo.
Sim.
Polaco Moura.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pingas. Não. Marco Antônio de Guiota. Sim. Maris Cruz dos Santos.
Sim.
Maurício Talmac.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Samuel Antônio Carvalho de Lima.
Sim.
Tiago Domingos da Cruz.
Sim.
Vanderlei Borges de Lima.
Sim.
Declaro aprovado por 10 votos. Proposta de emenda número 04, projeto de lei municipal número 111/2014, autoria do vereador Samuel Antônio Carreiro de Lima, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para exercício financeiro 2015 e da outras providências. É, novamente, nós voltamos à questão da educação, e aqui é o ensino superior, a questão da graduação, que é subsidiar o transporte dos alunos no curso de graduação. Isso, na verdade, o município já faz. Né, já faz. Até tem uma lei que trata disto, porém, não está prevista na LDO. Por isso, nós acrescentamos mais esse objetivo aqui. Eu peço também a compreensão dos senhores e o voto nesse sentido. Em votação.
Cristel Cosmo.
Sim.
Laco Moura.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pingas. Não. Marco Antônio de Quiota. Sim. Maurício Cruz dos Santos.
Sim.
Maurício Talmac.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Samuel Antônio Carreiro de Lima.
Sim.
Tiago do Pinto da Cruz.
Sim.
Vanderlei Borges de Lima.
Sim.
Declaro aprovado por 10 votos. Discussão e votação da proposta de emenda número 05 do projeto de lei municipal 111/2014, autoria do vereador Samuel Antônio Carreiro de Lima, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária ao exercício financeiro 2015 da outras providências. Nós também colocamos aqui, para dar legalidade aqui o executivo está fazendo, que são as práticas esportivas no município, isso não constava e não consta ainda, desde que seja aprovado, passará a constar das diretrizes orçamentárias para o ano de 2015, uma prática que já está sendo feita pelo Departamento de Esporte, que é incentivar e promover e desenvolver práticas esportivas em todas as modalidades no município. E tendo em vista que o esporte é uma ação extremamente importante, que faz parte da vida de todos nós. Extremamente importante porque isso possibilita, melhora na qualidade de vida das pessoas e na saúde. Né? Quem faz práticas esportivas melhora muito mais a sua saúde. Eu peço o apoio dos senhores, peço o voto dos senhores, nesse sentido, levar essa melhoria à nossa população também. Em votação.
Dirceu Cosmo.
Sim.
Polaco Moura.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pingas.
Não.
Marco Antônio de Quiosa. Sim. Maurício Cruz dos Santos.
Sim.
Maurício Talmac.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Samuel Antônio Carreiro de Lima.
Sim.
Tiago Dobis da Cruz.
Sim.
Vanderlei Borges de Lima.
Sim.
Declaro aprovado por 10 votos. Proposta de emenda 06 ao projeto de lei municipal 111/2014, autoria do vereador Samuel Antônio Carreiro de Lima, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro 2015 e da outras providências. O que nós colocamos aqui também é algo que, em tese, está sendo feito. E nós conversei com o secretário da agropecuária, o senhor Everton, e que falou, vai colocando as coisas aí, Samuel, o vereador, que entende que é importante para o nosso município. Nós colocamos o objetivo, na verdade, são realizar as ações dos projetos. Tem vários projetos que estão colocados na LDO, né, na LDO em vez do executivo, fala dos projetos que já estão sendo feitos, mas não fala que tem que se fazer as ações. Por exemplo, a microbacia é um projeto. Então, tornar isso mais eficaz. Na verdade, o Estado que coloca isso daí. E prestar assistência técnica. Também dar assistência técnica, a justificativa no sentido aqui de dar assistência técnica aos nossos agricultores. Não só a assistência em si, mas fazer o trabalho de extensão. O trabalho da extensão é fazer todo o trabalho da família. Melhorar a questão da alimentação, orientação e a produção dentro da propriedade dos agricultores. Em votação.
Dirceu Cosmo.
Sim.
Polaco Moura.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pingas. Marco Antônio de Quiodes. Sim. Maurício Cruz dos Santos.
Sim.
Maurício Talmac.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Samuel Antônio Carvalho de Lima.
Sim.
Tiago Dobis da Cruz.
Sim.
Vanderlei Pós de Lima.
Sim.
Declaro aprovado por 10 votos. Proposta de emenda 07 ao projeto de lei municipal 111/2014, autoria do vereador Samuel Antônio Carreiro de Lima, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária ao exercício financeiro 2015 e dá outras providências. Também é uma emenda que nós estamos fazendo em consonância com o secretário de agropecuária do município, né, que é na questão da plasticultura. É uma tecnologia já ultrapassada em muitos lugares, mas que em nós ainda não chegou. A secretaria fez algumas ações no ano passado, e aí o secretário me disse que tendo em vista de se continuar fazendo essas ações. Outra ação que nós colocamos, promover e realizar palestras sobre o novo Código Florestal. É, assim, pelo menos a mim, é muito novo. Tem muitas coisas que a gente não conhece. Então, que a secretaria faça essas ações, na verdade, que caem dentro dos projetos. Eu peço o apoio dos senhores, no sentido de nós fortalecermos, melhorar, levarmos informações aos nossos agricultores do nosso município sobre tema extremamente importante para todos nós. Em votação.
Dirceu Cosmo.
Sim.
Polaco Moura.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pingas. Marco Antônio de Quiodes. Sim. Maurício Cruz dos Santos.
Sim.
Maurício Talmac.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Samuel Antônio Carvalho de Lima.
Sim.
Tiago Domingos da Cruz.
Sim.
Vanderlei Borges de Lima.
Sim.
Declaro aprovado por 10 votos. Discussão e votação da emenda 08 ao projeto de lei municipal 111/2014, de autoria do vereador Samuel Antônio Carreiro de Lima, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária ao exercício financeiro 2015 e da outras providências. O que nós fizemos é uma situação assim, extremamente importante e, se eu não me engano, no ano passado nós aprovamos aqui um projeto de lei e que não está sendo cumprido. Por quem? Pelas entidades que recebem recurso público. Estava lá apenas colocado prestar contas somente ao executivo. No meu entendimento, tem que prestar conta para nós também, porque nós também somos fiscais. É um recurso público que nós autorizamos aqui, seja transferido, repassado para as entidades que essas gastam. Portanto, elas têm o dever de prestar contas também ao legislativo, de falar como gastou, quanto gastou, sobrou recurso, não sobrou recurso. Então, eu peço o apoio dos senhores no sentido de nós tornarmos mais transparente a aplicação dos recursos e, na prática, executarmos de fato aquilo que é da nossa responsabilidade, o compromisso que nós assumimos na última eleição, que é fiscalizar o recurso público. Então, eu peço o apoio dos senhores. Em votação.
Dirceu Cosmo.
Sim.
Polaco Moura.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pingas. Não. Marco Antônio de Quiodes. Sim. Maurício Cruz dos Santos.
Sim.
Maurício Talmac.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Samuel Antônio Carreiro de Lima.
Sim.
Tiago Domingos da Cruz.
Sim.
Vanderlei Pós de Lima.
Sim.
Declaro aprovado por 10 votos. Discussão e votação da proposta de emenda 09, projeto de lei municipal número 111/2014, autoria do vereador Renato Coelho, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias da Prefeitura Municipal de Apiaí para o exercício financeiro 2015 da outras providências. Vereador Renato.
Senhor presidente, boa noite.
Boa noite.
Eu sei que... Acredito que o prefeito vai vetar essas emendas, mas... sei que não é só o nosso bairro que está precisando, a Santa Bárbara, mas vários bairros do município estão precisando de um recapeamento. E como a cidade está tendo uma nova cara e com esses recapes nas lajotas que estão deterioradas na cidade, então eu vi por melhor fazer uma emenda aqui, que pelo menos o nosso bairro, que é um dos bairros mais antigos de Apiaí, a Santa Bárbara. Então, peço a colaboração dos senhores vereadores que votem.
Em votação.
Dirceu Cosmo.
Sim.
Polaco Moura.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pingas. Não. Marco Antônio de Quiodes. Sim. Maurício Cruz Santos.
Sim.
Maurício Talmac.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Samuel Antônio Carreiro de Lima.
Sim.
Tiago Dobis da Cruz.
Sim.
Vanderlei Pós de Lima.
Sim.
Declaro aprovado por 10 votos. discussão e votação da proposta de emenda 010 ao projeto de lei número 111/2014, de autoria do vereador Maurício Stalmach, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias da Prefeitura do município de Apiaí para o exercício financeiro de 2015 e da outras providências. Vereador Maurício.
Eu fiz essa proposta de emenda indicando pavimentação de algumas ruas do Jardim Paraíso, a rua Travessa David Carr Magnight, pavimentação da rua Herculino Laudário, pavimentação da rua José Diário Martinez, pavimentação da Vila Nova Esperança, CDHU Monsenhor Oscar, o qual já está se realizando a pavimentação, pavimentação da rua Monsenhor Oscar também, pavimentação da rua Pedro Lucas Evangelista, pavimentação da rua Pernambuco, pavimentação da rua Amazonas, pavimentação da rua Carlos Oligue, pavimentação da rua Ambrósio Carlos Assunção, pavimentação da rua Felícia Polazek, pavimentação e benfeitorias nas ruas do bairro Pinheiros 2, pavimentação e benfeitorias no bairro Motocross. Essas emendas estão fazendo, peço a todos que colaborem votando sim, e eu mesmo já estou correndo atrás mesmo de outros recursos para estar ajudando nessas próximas, no próximo ano que está por vir, né? Obrigado.
Senhor presidente,
vereador Marcos, com a palavra.
O meu amigo vereador Maurício, ele falou o nome da rua que já está aqui. Essa da Monsenhor Oscar já estão começando o asfalto. Então, não sei por que fazer esse documento. A Carlos Oligue foi lida aqui que já está programado. Né? A rua Pernambuco já está programado. Né? E dessas ruas que o senhor falou aí, tem mais da metade já está programado. Está aqui, está escrito. Então, como é que vai ficar essa proposta de emenda aqui? Que esse daí é, sabe, esse daí está parecendo assim oportuno, né, oportunista do lado do senhor. Né, porque já está acontecendo o calçamento. Então, eu estou achando estranho ter a proposta de emenda se já está acontecendo. Na Monsenhor Oscar, por exemplo, né, já estão, se não fosse a chuva, já era para estar calçado.
Vereador Maurício.
Pois é, eu não tinha conhecimento de que seria pavimentada a Monsenhor Oscar, e não, tenho certeza que nenhum outro vereador também não tinha conhecimento, vereador. Como teve a oportunidade de eu estar fazendo a proposta de emenda, coloquei, se já está em andamento, eu peço desculpa ao senhor, se foi indicação do senhor.
Não.
Estando em orçamento, tem como por vir acontecer, né? E peço desculpa se eu errei alguma coisa.
É uma força, mas já está acontecendo. Não fui eu que pedi.
Que bom.
Mas
que
eu
bom
sabia, eu já faz mais de mês que o prefeito falou para mim que ia começar a calçar lá.
Né? Mas eu mesmo não tinha conhecimento.
Né? Então eu sabia. Eu poderia aproveitar o que o prefeito contou para mim e vir aqui fazer um papel correndo. Eu não fiz isso daí, né? Por isso que eu estou achando estranho, porque a rua já está sendo calçada.
Mas em pedidos de moradores que solicitaram a pavimentação, eu aproveitei a oportunidade das emendas, né, e para colocar. E não é serviço só meu, é de todos vocês aqui, vereadores, nossos amigos, né? São todos nós que estamos brigando por isso. Somente a emenda foi colocada, mas... É só isso.
Vereador Maurício, nós temos uma indicação de março do ano passado, né, com relação à Vila Nova Esperança. Eu penso o seguinte, vereador Marcos, quanto a isso, dá-se por cumprido. Se aprovado, dá-se por cumprido já como meta. A meta tem uma meta aí que foi colocada, então dá-se por cumprido essas ruas. Não vai atrapalhar o prefeito.
Não, eu não sou contra.
Eu entendi o que o senhor falou. Eu entendi o que o senhor falou. É que assim, eu pelo menos, eu não sabia também que ia ser calçado agora.
Sabia.
Eu não sabia, aqui acredito que no momento que nós fizemos audiência pública, a gente
não sabia.
Então foi uma emenda apresentada no momento da audiência pública.
Dá licença.
Vereador Maurício.
Eu peço ao senhor vereador Marcos Desculpa, eu de momento algum eu não quis tirar a vantagem nessas indicações, né, que eu fiz. Não sabia mesmo que ia estar acontecendo. Que bom que esteja acontecendo, já é um problema menos para nós, acontece, vereadores, né?
Acontece.
Em votação.
Dirceu Cosmo.
Me abstém.
Polaco Moura.
Sim.
João Paulo Cordeiro de Lima.
Sim.
Jorge Vanderlei Pingas. Não. Marco Antônio Chiodi. Sim. Maurício Cruz dos Santos.
Sim.
Maurício Talmac.
Sim.
Renato Coelho.
Sim.
Samuel Antônio Carreiro de Lima.
Sim.
Tiago do Pisa Cruz.
Sim.
Vanderlei Pós de Lima.
Sim.
Declaro aprovada a emenda por 9 votos.
Sejam bem-vindos. Esta é a ZYU-901, modulando em 87,9 MHz. Canal 200, Rádio Apiaí FM.
Você está ouvindo a Voz da Câmara, o informativo da Câmara Municipal de Apiaí. Discussão e votação do projeto de lei número 108 de 2014, de autoria do vereador Maurício Stalma, dispõe sobre a proibição do uso de aparelhos celulares ou rádio de comunicação, tipo Nextel ou similar, em agências bancárias do município.
Eu fiz esse projeto pensando no bem-estar e segurança de toda a população, né? Em outras cidades já existe a proibição do uso de celular e outros aparelhos similares dentro das agências bancárias, né? Por segurança ao cliente e até mesmo aos funcionários que ali estão, né? Se uma pessoa faz um saque de valor expressivo, a gente não sabe a intenção de outras pessoas que estejam sentadas ali na espera do banco, né? Um pode estar observando a saída do cliente e com o celular mesmo pode estar fazendo comunicação com outra pessoa de fora, né? E eu acho que esse projeto é um projeto muito bom, até mesmo já existe em muitas cidades, né? E peço o apoio de todos os companheiros que votem sim.
Senhor presidente.
Vereador Marcos, com a palavra.
Eu vou montar um boteco para ele pedir para a prefeitura pôr um guarda na porta, ou se não pedir para a polícia militar ficar de pé lá para mim, para cuidar do meu bar, não. O banco tem um lucro astronômico. Todo mundo sabe que o banco é um absurdo lucro, né? Querer que a polícia militar cuide dentro do banco. Sabe? Querer que a prefeitura põe um guarda dentro do banco. Isso daí é coisa do banco. Isso daí é coisa interna do banco. Se o banco quiser, se o banco, a instituição quiser falar assim, aqui dentro do banco, não pode, não pode. Entendeu? Lá não pode, tem que ter o guarda. No caso do senhor, é chegar para o cliente e falar, companheiro, o celular aqui não dá. Essa é a função do funcionário do banco. Não é da polícia militar, nem da guarda municipal. Né? Ainda bem que aqui está, que a comissão rejeitou o projeto. Porque seria um absurdo ter que usar coisa pública para cuidar de coisa particular. Né? Então, eu não, a intenção do senhor pode ter até sido boa. Né? Pode até ser boa, mas não pode. Não tem jeito.
Dá licença. Vereador Maurício, eu já passo a palavra ao senhor. Só queria ser antes a manifestação do relator.
Senhor presidente, a intenção do nobre vereador é muito importante, foi tão importante. Só que nós não achamos legalidade diante do fato. Nós achamos legalidade assim que dissesse que a pessoa não pode, que não pode usar o celular dentro da agência bancária. Então, eu estava até citando agora há pouco que o vereador Dirceu Cosmo, ele é comerciante. Né, ele também é comerciante. Muitas das vezes, ele está lá, ele tá na agência, quando tem alguma coisa no comércio dele, que é para resolver na agência? Ele pode pegar o celular e fazer um contato com a empresa dele, com o comércio dele. Né? E entre outros casos também, você consegue resolver muita coisa do celular dentro do banco. Então, isso é uma questão de particularidade. Estou, né, falando assim por mim, mas é, em principal aqui, nós estamos discutindo o projeto, nós não achamos, a comissão não achou a questão da legalidade. Né? Você pode ver, não existe, então, por isso que a gente citou esse vereador Maurício. Mas sua intenção é muito proba, muito boa, tá bom? Mas, infelizmente, não tem legalidade.
Vereador Maurício.
Eu já passo para o senhor. Como o vereador Marcos estava falando, o projeto que eu apresentei, vocês estão todos na razão de vocês de rejeitar o projeto, né, ou aceitar. Se foi rejeitado, não tem problema nenhum. Mas, em momento algum, eu coloquei assim, no projeto que a Polícia Militar ou a Guarda Municipal estaria... para estar executando esse trabalho. Essa lei era uma lei do município que estaria mesmo os órgãos competentes ali, que seria os bancos, que estariam colocando ali nas paredes a proibição do uso. Não preciso o trabalho dos funcionários públicos, tipo policiais ou até mesmo a Guarda Municipal. Obrigado.
Vereador Renato, com a palavra.
Eu trabalho com banco quase todos os dias, vereador. Eu até acho um absurdo, né? Porque você falar no banco hoje, no telefone do banco, é uma dificuldade tremenda. A gente liga 500 vezes para conseguir, assim não consegue, né? Então, o que eu tenho? O telefone celular hoje do gerente do banco, da gerente da minha conta, para poder falar, senão eu não consigo, né? Então, a gente resolve os problemas no telefone celular. Imagina se for proibido, quer dizer que a gente já não consegue falar no telefone físico, que travou o sistema de trabalho da gente durante o dia, né? Então, eu acho que a intenção do senhor é boa, né? Mas não vejo também perigo nenhum porque usar ou não usar dentro do banco, né?
Obrigado, vereador Renato. Vereador Polaco.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores, ao público presente. Vereador Maurício, um projeto, como falei na reunião da comissão, admiro, corajoso. Só que hoje... Nos tempos de hoje, o celular tomou conta do planeta. E, diferentemente, a gente não é diferente dos lugares, diferentemente, a gente também se adaptou ao sistema. No meu caso também, como o governador falou, eu praticamente estou todos os dias nos bancos. Infelizmente, os bancos aqui em Apiaí, não só, mas no Brasil inteiro, as filas são intermináveis. Existem dias que a gente fica as 2 horas na fila. Como, no meu caso, função de vereador, atender a população, de administrador de empresas. Você imagina a gente ficar num banco 2 horas sem celular. Eu uso o celular meu para passar e-mail, passar mensagem, falar com motorista, falar com eleitores, com várias pessoas, até com vereadores mesmo. Então, eu acho um projeto que vai dificultar muito a vida da população da EPI, sendo que praticamente 90%, 92% da população usa um celular. Na matéria de segurança, tem sim, mas nunca ouvi falar que um assalto foi aconteceu no banco por causa do celular. E que nem o vereador falou, às vezes você não consegue falar no banco, você tem que ligar no celular do funcionário do banco. Senão você fica incomunicável, às vezes o banco deixa o telefone fora do gancho porque não consegue atender mais. Então acho que é um projeto que tem que ser revisto, né? Pode ser até futuramente, mas no momento acho que não é interessante. Muito obrigado, boa noite.
Senhor presidente.
Obrigado, vereador Polaco. Vereador Vanderlei.
Não, eu gostaria só de fazer um comentário em cima do que o Maurício acabou de falar. Até a comissão colocou um artigo 144 aqui da Constituição Federal, vereador Maurício. O artigo fala assim, 144, a segurança pública é dever do Estado. Né? Então é o seguinte, então acho que até isso, porque ficou aquela discussão da Guarda Municipal, né? Então eu entendi também o que quer dizer que você não quer que coloque guarda lá, né? Mas então, quem tem que fazer isso é o particular mesmo. E está a Vossa Excelência para nos defender lá.
Apresentei esse projeto, vocês estão todos nos direitos, tem que ser a casa nossa de lei aqui, é para se discutir mesmo, né? Seja aprovado ou não, é para se discutir. Mas a decisão de vocês... É favorável a minha palavra, não vou estar discutindo com vocês. Obrigado.
Obrigado, vereador. Eu vou colocar aqui, queria pedir mais atenção, assessoria e as comissões, aí quem estão nas comissões. Não está constando aqui no nosso roteiro a deliberação do plenário sobre o parecer da Comissão Constituição, Justiça e Redação. Já que optou pela inconstitucionalidade, tem o parecer dele aqui, o voto aqui. Eu queria pedir mais atenção nesse sentido aí. Então, esclareço aos vereadores que vamos deliberar sobre o parecer de inconstitucionalidade aqui.
Senhor presidente, e esse projeto passou na Comissão de Saúde e Educação também?
Sim, mas é o
da parecer.
Constituição, Justiça e Redação.
Não, mas foi no, sim. Mas foi, não, passou na nossa também.
Entendi.
Saúde e Educação.
Não passou?
Passou.
Entendi.
Não, foi dado parecer também.
Tá. Mesmo parecer.
Mesmo parecer.
Tá. Então, certo, vereador Maurício, nós temos que colocar isso em plenário. E aí, sendo rejeitado, não vai nem debater o projeto. Tá. Ficou claro? Em votação.
Seu Cosmo.
Não.
Olaco Moura.
Não.
João Paulo Cogério de Lima.
Não.
Jorge Vanderlei Pingas. Marco Antônio Quioto. Não. Marisa Cruz Santos.
Não.
Maurício Talmac. Renato Coelho.
Não.
Thiago Lopes da Cruz.
Não.
Vanderlei Borges de Lima.
Senhor presidente, desculpa, é o parecer, né?
Sim.
Sim.
Então votou não.
Ué, mas foi. Não, nós estamos votando.
Parecer?
Não. Não. Aqui está. Aqui
não, por tá votando o projeto. Não, senhor. Por favor, procede. Sim. Por isso que eu perguntei, estava todo mundo claro. Não, não, não. Eu esclareci que foi o parecer. Eu olhei aqui, ó.
Não, está escrito aqui, ó.
Tudo bem, vereador. Eu esclareci que tem um erro aí da assessoria.
É.
Não, votação não volta. Votação não volta. Por favor, secretário, conclua. Conclua. A mesa encaminhou que é o parecer e depois a mesa encaminha o projeto. Não tem problema nenhum, não.
Mas o projeto está aí agora.
Não, não, não tem problema. Vossa Excelência pode encaminhar aí os demais vereadores. O vereador Vanderlei já votou?
Vanderlei.
Não. Não, desculpa. Sim, sim. Quero votar sim. Sim, sim.
Obrigado, vereador.
Sim, ao parecer.
Desculpa, obrigado. Declaro rejeitado o parecer. Passamos, então, para discussão e votação do projeto. Do projeto.
Do projeto, aí sim.
Já está escrito aqui, projeto de lei.
Mas nós esclarecemos, vereador, que havia um erro da assessoria aí. Está claro para todo mundo? Então, agora é o projeto em si. Foi derrubado o parecer da Comissão Constituição, Justiça e Redação, que fez o parecer dizendo ser ilegal. Vereador, nós acabamos de esclarecer que tem um erro da assessoria. Eu acabei de cobrar aqui esse erro da assessoria.
Tá bom, vai ter barulho.
Então, agora é o projeto. Projeto do vereador Maurício, que diz respeito ao uso de celulares nas agências bancárias. Em votação.
Gisele Cosmo. Olaco Moura.
Não.
João Paulo Cogério de Lima.
Não.
Jorge Vanderlei Pingas. Sim. Marco Antônio de Quioto. Não. Marisa Cruz Santos.
Não.
Maurício Talmac.
Sim.
Renato Coelho.
Não.
Tiago Dobins da Cruz.
Não.
Vanderlei Borges de Lima.
Não.
Declaro rejeitado o projeto por 8 votos.
Encerramos agora o programa Voz da Câmara deste sábado. Convidamos você para acessar nosso portal no www.cmapiai.sp.gov.br, que está cheio de novidades e com muitas notícias. Você também pode fazer busca das principais leis municipais, ver todas as indicações, moções e requerimentos de cada vereador. Acesse o www.cmapiai.sp.gov.br e confira. Siga também o nosso Facebook no facebook.com/Câmara Municipal de Apiaí. E aí, tenham todos um bom dia e um ótimo final de semana. E até o próximo sábado a partir das 9 da manhã.